Falando de Livros.
E agora eu tenho o prazer de conversar com Ieda de Oliveira, especialista em literatura infantil juvenil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em letras pela PUC do Rio e doutora em letras pela USP. Ela é pós-doutora em análise do discurso, trabalho que ela defendeu lá em Paris. Autora de vários livros de literatura infantil e juvenil e também de livros para professores, educadores, mediadores de leitura. Ela publicou O Espelho, A Bruxa e a Fada, O Cheiro da Morte e Outras Histórias e mais recentemente esse livro que eu tenho em mãos, que é super legal, O Leão e o Macaco, lançado pela editora Larousse Júnior. Bom dia, Ieda.
Bom dia, Rosali. Bom dia aos ouvintes.
Grande prazer em falar com você.
Igualmente.
Eu tenho como mote esse O Leão e o Macaco, que é uma fábula que você lançou dia 13 de junho, infantil. Mas você tem uma trajetória muito grande com a literatura e com a leitura, com livros infantis, com essa preocupação de fazer livros legais para a criançada, né? Como que tudo começou? Faz um resumo para a gente disso aí.
Vou tentar. Eu era professora universitária, né? E a partir de certa altura eu trabalhava, dava aula de teoria da literatura. E eu percebia que todo o meu trabalho como professora é extremamente importante, mas havia um lado meu que estava sendo apagado, que é esse lado de criação, que é extremamente importante para mim. Então eu resolvi deixar o magistério para seguir esse caminho, né, da literatura e da música, porque eu sou compositora e isso me dá muito prazer, né, fazer música. E foi por aí. E quando eu me envolvi com o universo da literatura infantil e juvenil, eu percebi que havia sobre essa produção literária quase um estigma, né? Muitas pessoas considerando essa literatura de menor qualidade.
Pois é, que é um equívoco completo, né?
Exatamente. Então, eu, por isso, né, fui fazer um curso de especialização. E nessa especialização, na época que eu estava fazendo esse curso de especialização na UFRJ, eu já tinha feito mestrado em literatura brasileira, não pretendia fazer doutoramento, porque eu estava me desligando do magistério. Eu fui fazer esse curso de especialização e lá, enquanto analisava todo esse procedimento da literatura infantil e juvenil, até porque eu estava me propondo a escrever literatura para crianças e jovens, e eu, assim, levo muito a sério as coisas, então eu acho que toda produção tem que ser bastante criteriosa, tudo muito refletido, muito pensado. Aí eu, nessa ocasião, entrei em contato com a análise semiolinguística do discurso, o teórico francês Patrick Charroudot, e nessa análise semiolinguística do discurso há um conceito chamado contrato de comunicação, que eu achei assim um achado teórico. E eu percebi que esse conceito de contrato de comunicação dava conta de explicar esse por que esse preconceito sobre a literatura infantil e juvenil. Isso, eu comecei a fazer um trabalho na época, na especialização, sobre isso.
Sim.
E isso me levou à pesquisa maior, a desenvolver essa pesquisa, e eu acabei apresentando um projeto à USP, né? Eu fui orientada na época pela professora Nelly Novaes Coelho, e então esse conceito, através dele eu pude demonstrar que a literatura infantil e juvenil, toda essa questão desse preconceito, dessa discriminação sobre essa literatura, achando que é uma literatura menor, é vindo do fato de se avaliar a literatura infantil e juvenil com regras contratuais que eram cabíveis à literatura produzida para adultos.
Sim.
São outras as regras contratuais, é outro caminho da literatura infantil. Então, é sair daquela postura teórica do impressionismo, que a gente tem... Não é menor, mas então demonstra que não é, né? Então, isso acabou gerando uma tese, né?
E é uma forma como a gente encarava a criança até então, não é isso?
Sim, a forma, inclusive...
A gente, eu digo os adultos, né?
Sim, não, e assim, uma forma, assim, de... Meio até meio desrespeitosa, né?
Sim.
Porque a criança é absolutamente inteligente e sábia, né? Então, o que que aconteceu? Essa tese, né, que eu defendi, que chama o contrato de comunicação da literatura infantil e juvenil, ela foi um trabalho, assim, foi um trabalho muito bem sucedido. A gente foi agraciado, inclusive, com dois prêmios, né, nessa tese, e ela passou a ser é assim, uma referência para assim, a gente estudar isso e entender melhor esse fenômeno.
Uhum.
E aí, eu me lembro, na ocasião, que uma editora, ela foi publicada, mas uma outra editora me pediu para que eu fizesse um trabalho mais assim, ao alcance das pessoas, né?
Sim.
Porque o discurso acadêmico, ele é meio...
É meio hermético.
Hermético. Então, foi aí que eu tive a ideia de trazer para o público, né, essa discussão, e aí surgiu essa coleção que eu organizo, que é o que é a qualidade.
Ah, sim, né? O que é qualidade em literatura infantil e juvenil?
Com a palavra,
uhum.
Né? Aí vem com a palavra escritor, que foi o volume 1, né?
Sim.
Depois com a palavra o ilustrador, e agora vai ser lançado esse ano com a palavra o educador.
Ah, né? Muito bem.
Então,
eu nem conhecia esses todos, eu conhecia um que é com a palavra o escritor.
Isso.
E aí eu queria saber um pouquinho desse livro também. Como a gente escolhe o que dá para as crianças, o que é um livro de qualidade, quais os ingredientes de um bom livro.
Uhum. Olha,
são muitas as questões que a gente podia...
porque veja bem, Rosali, eu acho que assim, a gente, primeiro você tem que falar de uma forma, é um desafio enorme, porque você tem que falar de uma forma criativa, né? Mas ao mesmo tempo que a criança seja capaz de compreender. Se você sofistica o seu texto com imagens, com metáforas, que ela não seja capaz de compreender, o texto corre o risco de não ser compreendido, se é evidente.
Uhum.
Por mais capacidade de leitura que uma criança tenha de sonhar, você tem que levar em conta esse leitor que ela está lá do outro lado da linha. Então, o que a gente fala, né? A gente quando escreve, a gente tem um leitor virtual na cabeça, para quem a gente escreve.
Uhum.
Esse leitor virtual, ele tem que coincidir com o leitor real, porque senão essa comunicação não vai se processar. Né? Se eu escrevo pensando na crítica literária, na crítica que vai avaliar o trabalho...
É outra coisa também.
Eu vou conduzir esse texto de outra forma.
Uhum.
Se eu escrevo pensando no meu leitor, na criança, no universo dela, porque a criança tem um universo... menor do que o adulto nesse sentido, da capacidade de cognição menor, léxico mais limitado,
sim,
não é verdade?
E então, é o momento de abrir o léxico da criança com a literatura.
Exatamente, mas você tem que saber conduzir.
Claro.
Não é? Senão você usa palavras que ela não vai conseguir entender.
Uhum.
Né? Então você tem que ser... Eu acho que o texto literário, ele tem que ser...
tem que ser simples, né?
Aliás, simples, mas ao mesmo tempo abrir, sim, a possibilidade de leitura,
sim,
de compreensão de mundo.
Aliás,
né?
Para qualquer pessoa a gente deve escrever simples, né? Porque se ficar sofisticando...
Sim, até porque essa proximidade da literatura infantil com a narrativa popular, né?
Sim.
Você quando escreve, digamos, um texto literário, uma fábula dessa, né, que eu escrevo, ela é lida pela criança e pelo adulto com igual prazer, penso eu.
Uhum.
Né? Então, essa contar de forma bonita, mas de forma que o outro compreenda.
Sim. Agora, você participa de várias feiras, da palestra pelo Brasil, sim, afora e até fora do Brasil, né?
Sim.
Como é que você vê o momento da literatura infantil hoje no Brasil, apesar da gente saber, de constatar que a educação no Brasil não vai bem, é uma realidade, tem mil iniciativas para melhorar essa educação, mas a gente sabe que a realidade nossa é a gente quer melhor, mas ainda não está do jeito. E tem o Ziraldo que fala que a leitura é melhor, é mais importante do que a escola, né? É uma frase do Ziraldo já bem antiga até.
Eu penso o seguinte, a literatura infantil e juvenil vai bem obrigado no sentido de que nós temos grandes escritores produzindo literatura infantil e juvenil.
De muito boa qualidade.
Excelente,
né?
Qualidade,
uhum,
grandes textos. E, assim, isso eu posso perceber... Eu não sei, mas eu vejo assim, um certo adianto aqui no Brasil em relação a isso, em relação a essa questão do livro,
sim,
mesmo, né?
Uhum.
E mesmo, às vezes, até a própria concepção teórica. Eu acho que é um estudo muito sistemático sobre essa questão da literatura infantil e juvenil, uma preocupação acentuada. E essa consciência de que a literatura infantil e juvenil tem um lugar determinado e um lugar extremamente especial, e as pessoas já têm uma visão, já estão mudando o foco em relação à própria respeitabilidade e produção da literatura infantil.
Uhum. Isso nos últimos 30 anos, né?
Sim.
Vamos datar isso, porque eu acho que isso é mais ou menos claro.
Sim.
Não é?
E quanto a você me perguntou sobre a questão de...
Da escola mesmo, a leitura com a escola.
Olha, Rosalice, penso o seguinte, a escola, ela, a preocupação de alfabetizar, de educar, não é isso?
Uhum.
Agora, o importante é formar leitores mesmo, porque às vezes você tem a quantidade de, é enorme, infelizmente, analfabetos funcionais.
Sim.
Então,
Falta leitura.
Lê o texto e não compreende o texto.
Uhum.
Né? Isso é uma coisa bastante complicada.
Real,
né? Porque a capacidade de ler o mundo, de ler o texto, de compreensão através da leitura, é de grande responsabilidade da escola também, né?
É.
Mas, assim, não formar... É complicado. Formar leitores.
Formar leitor é formar pessoa consciente, né? Formar cidadão.
Sim. E a função da literatura, eu acho que é abrir também esses horizontes. Porque, veja bem, quando você escreve um texto, você sinaliza para essa criança outras possibilidades de ler o mundo. Você está inaugurando sentidos.
Uhum.
Né? O que a gente faz como escritor é inaugurar possibilidade de leitura. Então, daí eu ter dito que esse texto tem que chegar até essa criança, ela tem que ser capaz de ler, perceber e inaugurar um novo sentido.
Uhum.
Né? A partir do que você está apresentando para ela. Então, se essa comunicação se efetua de uma forma satisfatória, você vai ajudar, né, nesse sentido. Agora, eu acho tudo bastante complicado.
É bastante trabalhoso, mas devagar a gente chega lá. E é do nosso tempo, já acabou muito tempo, eu tenho uma vontade de conversar muito mais com você aqui no ar, mas a gente não falou do Leão e o Macaco, essa fábula tão gostosa.
Pois é.
Personagens, animais,
pois é.
Valoriza a sabedoria, o conhecimento e a lealdade de uma forma.
É, né? Eu procuro, né, essa fábula que eu produzi, que faz parte de uma coleção da editora La Rousse, que eu escrevo para a editora La Rousse, eu não trabalho daquela forma da fábula tradicional, né?
Sim, é
que
diferente.
É aquela historinha
mesmo.
Curta e a moral da história, não.
Uhum.
Essa, na realidade, é um texto de uma narrativa mais extensa, em que eu brinco com outros elementos aí, como adivinha, poesia,
é,
né?
Delicioso.
Dentro do texto. E essa moral implícita, né? Não é, na realidade, é levar a criança a perceber o entorno dela.
Sim.
Né?
E ela entende perfeitamente.
É, a linguagem
claro.
É clara, mas assim, procurando fugir de qualquer banalidade.
Uhum.
Né?
Agora, as ilustrações também são ótimas,
belíssimas,
do Maurício Veneza.
É, Maurício Veneza. Inclusive, assim, eu achei...
A carinha dos
harmonia.
Bichos é genial.
É, não é. E as girafas, né?
Uhum.
A ironia.
Sim,
e, e as brincadeiras que... Até o Maurício brincou comigo e falou assim, ai, mas eu estou com inveja de você, porque eu não consegui ilustrar um livro meu assim. Né? Que o Maurício escreve também.
Sim,
né?
Sim.
E eu achei o resultado muito bonito mesmo, né? Inclusive quando esse leão, né? Porque que eu trato aqui não é só da questão do respeito ao mais velho, né?
Uhum.
Do respeito à sabedoria que a idade traz com
Sim.
o tempo, né? Mas principalmente a questão da liderança amorosa.
Claro,
né?
Afetividade, né?
É, o personagem Leão aí, ele reinava pela imposição,
Sim.
pela força.
Uhum.
E na medida em que ele ganha uma outra compreensão, né? Que vem com o tempo e com a convivência, ele realmente começa a exercer uma liderança de amor.
Uhum.
E aí ele começa a ser reconhecido como rei, né? Isso é, a gente coloca aí...
É verdade. Quer dizer, muito legal.
No final da história aí.
Uhum.
Eu não estou contando a história aqui para poder...
Não, não. Os nossos ouvintes vão buscar na livraria. Olha, editora da Rússia, O Leão e o Macaco, a autora Ieda de Oliveira, com quem eu estou falando agora. E já agradeço essa entrevista, esse bate-papo nosso.
É,
porque o nosso tempo é curto aqui.
É verdade, são muitas questões.
Nós temos que falar de você também como compositora, que faz música,
pois
que
é,
trabalha
eu...
esse outro lado. Mas vamos falar nisso outro dia, Ieda,
tá,
por
okay.
favor.
Ok, é um prazer.
Então tá bom. Um grande abraço, grande prazer
Rosane,
conversar com
obrigado,
você. E seu
obrigado.
Trabalho, eu acho que é de... Quando você discute qualidade na literatura infantil e juvenil e dando palavras aos segmentos, né, que formam...
É, sim.
é muito importante e serve para os mediadores de leitura, para os pais, para as crianças. Para as crianças não, mas para as pessoas adultas, trabalhar a literatura com as crianças. É
até
fundamental.
Porque a gente não. É, uma dessas dificuldades, o que o livro propicia, é colocar o autor diante do leitor. Uhum. Né? O que pensa a Lígia Bojunga, o que Sim. pensa a Marina, o que pensa a Ana Maria,
claro.
O que pensa a Alice Vieira lá em Portugal, porque uma coisa que eu procuro trazer para esses livros é essa ligação com Portugal, né? Tanto que eu trouxe convidados, né, de Portugal para o primeiro, que é o que é a qualidade em Sim. literatura, o segundo de ilustração nós temos a presença dos três, assim, dos maiores ilustradores portugueses, uhum. e agora nesse terceiro livro dos educadores, eu trouxe também a África, né? Então
que
a
é
visão da educação em África como está, né?
Uhum.
A literatura infantil em África e também aqui no Brasil a educação, a literatura infantil e juvenil nas comunidades indígenas.
Que é
então,
muito
assim,
legal.
É um artigo uhum. excelente da Graça Graúna, que é uma índia, né?
Uhum.
Mostrando como são esses caminhos. Então, assim, o objetivo é jogar luz mesmo sobre a literatura infantil,
Sim.
permitir que cada vez mais as pessoas possam discuti-la e compreender mais esse fenômeno, né?
E absorver isso, né? E curtir.
Absorver.
Eu acho
Exatamente.
Que tem que ter, muito gosto e prazer na literatura.
E os professores, já que você colocou, esse livro ajuda muito os professores, né?
Uhum.
A conduzir o trabalho deles, né?
Exatamente.
Até para eleger ali.
Quem quiser saber mais sobre Ieda de Oliveira, tem o blog, que é iedadeoliveira.blogspot.com, que lá tem a lista dos livros, as editoras e tudo mais. Ieda, muito obrigada.
Muito obrigada a você, Rosalice. Muito obrigada a todos, né, por me ouvir.
É isso aí. Eu conversei com Ieda de Oliveira, especialista em literatura infanto-juvenil, autora de vários livros, O que é qualidade em literatura infantil e juvenil, com a palavra O Escritor, é o primeiro volume, depois com a palavra O Ilustrador e depois com a palavra O Educador. Eu conversei com ela, meu mote foi um livro recém-lançado, O Leão e o Macaco, lançado pela editora Larousse. Mas você pode saber mais procurando Ieda de Oliveira no blog, no Google, grande mestre da internet que nos diz tudo.
Falando de livros.